Olá, Luciano, bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes no Brasil Rural. Hoje é segunda-feira, uma segunda-feira importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, porque a gente celebra o Dia do Trabalho, 1º de maio. E para falar um pouco sobre esse assunto, para saber o que temos para comemorar e o que ainda falta, principalmente aqui no Brasil, entre tantas reivindicações que são feitas, nós vamos conversar com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o Aristides Santos, que já está com a gente aqui e vai trazer todas as informações. Bom dia, senhor Aristides. Obrigada por participar com a gente aqui do Brasil Rural.
Bom dia, Fátima. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes.
Então, a gente sabe que o Dia do Trabalho foi instituído em razão da luta de trabalhadores e trabalhadoras sempre por melhores condições de trabalho, inclusive a redução da jornada de trabalho. E a gente sabe também que ainda há muito o que avançar, muito o que fazer para melhorar o dia a dia dos nossos trabalhadores, de todos nós, né, que somos trabalhadores. E eu pergunto, tem mais motivos já para comemorar ou ainda temos desafios maiores?
Acho que historicamente nós avançamos muito, né? O campo, se tinha exploração na área urbana, trabalhador da cidade, mas a gente era do campo. Ainda hoje nós nos deparamos com um trabalho, né, análogo à escravidão. Aqui e ali a gente percebe aí a fiscalização, o Ministério Público, as denúncias que os próprios sindicatos nossos fazem quando encontra gente sem contrato, até porque a flexibilização foi feita com a reforma trabalhista, está facilitando aqueles que ainda herdaram ou cultivam a cultura escravagista, que é histórica no Brasil, que a gente tem que combater todo dia, quando eles podem, ainda escravizam as pessoas, ainda trabalham sem pagar salário, sem assentar carteira, sem dar as condições mínimas de trabalho. Mas já avançamos muito, mas precisamos que o Estado continue atento, reestruturando os setores de fiscalização, que foram muito atacados nesse período dos últimos 6 anos, né? Principalmente nos últimos 4 anos, onde a fiscalização afrouxou, onde os setores empresariais ou da própria produção agrícola foram apoiados, houve a reforma trabalhista, como eu já citei, que facilitou muitas vezes aqueles que ainda têm essa cultura escravagista tratar os trabalhadores de forma indecente. Uhum. Mas a gente está de olho, estamos combatendo, mas consideramos que os trabalhadores já têm muito que comemorar, porque tem hoje uma imprensa que acompanha, que ajuda, tem Ministério Público, tem legislação. A gente só precisa ficar atento, porque a perversidade ela existe, né, e a gente precisa combatê-la.
É verdade. Agora, se fôssemos fazer uma análise assim, geral do país e sobre este assunto que o senhor acabou de lembrar aí, trabalho, a exploração, trabalho análogo à escravidão, que áreas do país o senhor destacaria como as que ainda praticam mais este ato ilícito?
Nós recentemente apareceu denúncias lá no setores, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, em relação à uva. Na pecuária aqui acolá aparece um foco, ali aqueles que... porque não depende muito da cadeia produtiva, depende muito do comportamento do cidadão, uhum, que tem dinheiro. Inclusive nós estamos discutindo com todos os setores da sociedade, porque os empresários, seja do campo ou da cidade, que cumpre a legislação, que já está com muita facilidade para eles, né, depois da reforma trabalhista, e deixa que um colega concorrente ali, um outro empresário, não cumpre a legislação, isso vira concorrência desleal. Então, acho que esse é um assunto que toda a sociedade tem que atuar, tem que evitar. Então, não basta o sindicato denunciar essas irregularidades ou essas distorções, não cumprimento da legislação trabalhista brasileira. Mas o próprio empresário, todos os segmentos, têm que atuar juntos, porque senão vira concorrência ilegal. Né? Eu contrato pagando direitos trabalhistas e o outro contrata do lado sem cumprir, vai ganhar mais dinheiro. E ele não pode ganhar dinheiro apenas pelo fruto, ou lucrar em cima da irregularidade, do processo ilegal escravizando as pessoas. Então, acho que é preciso um debate mais amplo. E enfrentar a cultura, porque esse é o que é o problema. uma pessoa só porque tem posse de terra ou tem algum dinheiro, acha que pode escravizar um cidadão ou uma cidadã porque vive em situação difícil. E às vezes levam de outras regiões, isso acontece muito. Uhum. Tem as empresas que não são todas, mas tem aquelas empresas que são agências de contratação de mão de obra, que vão oferecer mão de obra, e aí onde está o problema. E o empresário, quem contrata, tem que ter cuidado, porque às vezes está contratando de uma empresa e não sabe como ela está tratando aqueles trabalhadores. E aí acaba sendo corresponsável de uma situação, como tem acontecido vários exemplos no Brasil.
Além dessa questão da exploração, né, do trabalho, essa analogia que a gente faz com a escravidão, qual é, na sua opinião, na visão da CONTAG, o principal desafio para os trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso país?
Para nós que estamos no campo, a política pública tem que chegar para nós com um pouco mais de facilidade de acesso. Nós temos agricultores que ainda têm dificuldade de comercialização, de escoar sua produção. A assistência técnica do Brasil foi bastante fragilizada nesses últimos 6 anos. As políticas de crédito, nós precisamos facilitar muita situação. A própria situação da terra, da concentração da terra no Brasil, ainda é um dos grandes problemas. Para cada 100 hectares de terra agricultável, nós só temos 23 hectares, os demais estão na mão do médio ou do grande. Ainda há muita terra improdutiva no Brasil, ainda há muito problema de regularização das terras. E a gente precisa ajudar, e nós temos agora um presidente que quer tirar o Brasil de novo do mapa da fome. Então não tem como tirar o Brasil do mapa da fome se não incentivar e não investir pesado na agricultura familiar, com inovação, novas tecnologias, com acesso à internet, com acesso ao crédito. E tem agricultores que têm uma propriedade muito pequena, e talvez não seja nem o crédito. Nós da CONTAG agora estamos no período do debate do Grito da Terra Brasil, que é uma pauta que nós apresentamos com quase 200 itens para o governo federal. Vamos tratar, Fátima e Luciano, com 20 ministérios na nossa pauta. Então a gente espera que o governo, dentro desse momento de orçamento apertado, priorize a agricultura familiar, senão a gente não tira o Brasil de forma mais rápida do mapa da fome.
É verdade. E falando nessa questão da agricultura familiar, o senhor acha que hoje o morador do campo, os agricultores e agricultoras estão mais conscientes da possibilidade de desenvolverem a agricultura familiar, esse trabalho coletivo nas comunidades, nas áreas menores, como fonte de renda, de progresso para a própria região? Eles estão mais, vamos dizer assim, bem informados e bem assessorados para praticarem de forma mais viável a agricultura familiar?
Falta esse maior apoio do Estado, porque quando a gente tem um empreendimento pequeno, ele precisa de apoio, não só de crédito, mas de assistência, que às vezes o crédito, em algumas épocas, já foi mais fácil do que a assistência. E o crédito não orientado, em qualquer área, é perigoso. Você corre o risco de não ter uma boa renda, fazer um crédito e a tua situação piorar. Em vez de você não melhorar a sua condição de vida, no seu empreendimento, você pode virar um endividado, né? Um endividado do processo. Então, isso é um cuidado que o Estado tem que ter e nós estamos acompanhando. Hoje, há uma necessidade maior e uma consciência maior de quem mora no campo de ter mais apoio, mais investimento e produzir para ter renda. Que as pessoas não ficam mais no campo só por uma questão de sobrevivência, produzir para subsistência, como falam muito ainda. As pessoas não saem porque não tem outra alternativa. Então a gente não pode ter uma agricultura familiar de subsistência, tem que ter uma agricultura familiar que produz alimentos, que tem renda, que a família vive bem, que pode ter seu carro, pode ter sua casa, pode ter condições de vida digna, como todo cidadão brasileiro almeja ou deve ter. Então a agricultura é nesse sentido, porque senão os jovens principalmente, nós estamos tratando aqui da sucessão rural também, nesse debate, na nossa pauta, se não tiver acesso a novas tecnologias, a política pública não chegar mais perto de acesso, escola, assistência técnica, crédito com condições, para esse agricultor, esse jovem, perceber que ali é um lugar bom para se morar e para se viver e para ter renda, ele não fica lá. Até porque a cidade é atrativa e às vezes ele vai buscar um outro emprego, outro trabalho. Pode até ser pior do que o campo, mas às vezes a propaganda é maior e ele às vezes acredita que vai arrumar algo melhor na cidade. Então é preciso ter apoio, senão a gente não vai ter produção de alimentos suficiente para combater a fome.
Na sua visão, senhor Aristides, falando ainda desse jovem, dessa criança, né, que poderia fazer essa sucessão no campo, mas pela falta de políticas públicas, de acesso a uma educação de qualidade, a um investimento coletivo aí nas necessidades do morador, da moradora rural, da área rural, o senhor acha que ainda está sendo grande como já foi anos anteriores, ou já diminuiu um pouco esse fluxo de sair do campo para a cidade?
Os últimos anos aumentou a saída da juventude. Nós precisamos retomar as políticas públicas que foram desmontadas, a chance técnica, o próprio Pronera, que é um programa que trabalha a educação do campo. A educação do campo e no campo, muitas escolas foram fechadas. É preciso mexer nos currículos escolares, porque muitas vezes hoje você vai fazer um curso, você mora no campo e fazer um curso. A escola, em vez de incentivar você a permanecer no campo, te incentiva a tirar do campo. Porque ainda há uma certa cultura de que o campo é um lugar atrasado, é um lugar pouco desenvolvido, é um lugar sofrido, é um trabalho muito pesado, penoso. Por quê? Porque a gente não tem máquina, equipamento, condições, a gente tem acesso a essas tecnologias. Por exemplo, essa parceria com a China nos apresenta possibilidades de a gente comprar equipamentos lá ou alguma fábrica aqui no Brasil produzir equipamentos adequados para a agricultura familiar. Porque a loja aqui se produz para o grande. Aí um agricultor pode ter um trator, uma colheitadeira, ele vai precisar comprar pela cooperativa, pela associação, e às vezes isso tem uma dificuldade um pouco maior. Não que não é importante o cooperativismo, o associativismo, que a gente tem incentivado bastante, porque em processo de cooperação é mais fácil da gente fazer bons projetos, organizar melhor a comercialização, a produção e a comercialização, e ter maiores ganhos, porque tendo uma cooperativa você pode melhorar a sua situação. É muito difícil trabalhar individualmente uma pequena propriedade e ter êxito nessa disputa do mercado capitalista que a gente tem hoje, né? Então é preciso trabalhar de forma cooperada.
Tá certo. Então, assim, resumindo um pouco tudo que o senhor disse, todas as expectativas e desafios que ainda se colocam, né, no meio rural para os trabalhadores e trabalhadoras, a gente pode dizer que esse Dia do Trabalho é também um dia de reflexão, de luta, de reafirmação do compromisso, né, e da cobrança mesmo, da discussão com toda a sociedade sobre essas melhorias que são tão necessárias. Que mensagem o senhor deixa aí para todos os trabalhadores e trabalhadoras, para as pessoas que vivem no campo, produzem e são tão importantes para toda a sociedade?
A mensagem que eu deixo é que nós já avançamos muito ao longo da história, é só a gente lembrar como eram nossos avós, nossos bisavós lá na roça, como é que o Estado não chegava de jeito nenhum, não tinha nem hospital aí nas cidades pequenas, não tinha nada, já avançamos, é muito preciso se avançar. Mas é preciso avançar também na nossa consciência de que o campo é um lugar bom para viver, para se morar, para ter renda. E temos que fazer a nossa parte, nos organizarmos cada vez mais e fazer a luta para que o Estado brasileiro, considerando os orçamentos dos municípios, dos estados e da União, possam atender de fato a uma categoria, a quem produz alimentos para a maioria da população brasileira, tendo isso como estratégico. Somos nós também que preservamos as matas, né, as nascentes das águas, para poder a cidade viver bem. E a gente às vezes diz assim, quando o campo não planta, a cidade não janta. Então é preciso que a sociedade nos ajude nesse debate para que nesse tempo de orçamento apertado não falte dinheiro para a agricultura familiar.
Tá certo. Então a gente tem que torcer muito para ter muito trabalho no campo, para que tenha muito plantio, muitas plantações, porque a gente quer jantar todos os dias, né? Então vamos torcer. Senhor Aristides, muito obrigada por sua participação com a gente aqui no Brasil Rural. Foi um prazer recebê-lo e trazer todas essas informações aí sobre essa data importante, né, que a gente comemora tradicionalmente, 1º de maio, e é preciso sempre trazer à tona os problemas, os avanços, mas também os problemas que ainda precisam ser enfrentados. Muito obrigada, ótimo dia para o senhor.
Eu que agradeço.